médicos, 1.500 profissionais estão sendo chamados para trabalhar em municípios do país até o final de agosto.
Quase 80% dos atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas recebem o Bolsa Atleta, incentivo do governo.
E hoje foi divulgada mais uma lista com 6 mil atletas que vão receber a Bolsa, um investimento de 80 milhões neste ano.
A partir de hoje, alertas sobre alagamentos, chuvas fortes e vendavais vão estar disponíveis em tempo real na página do Google, uma parceria com a Defesa Civil Nacional.
Sexta-feira, 22 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.abcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Mais médicos nos municípios do país.
Hoje, 600 profissionais foram integrados ao programa Mais Médicos, responsável pelo atendimento de saúde a 63 milhões de brasileiros.
E um outro edital foi lançado para preencher mais vagas do programa. O objetivo é incluir mais de 1.500 médicos até o final de agosto.
Rodrigo Alexandrino saiu de Rondônia aos 20 anos. O sonho de estudar o levou para Santa Cruz de la Sierra, na vizinha Bolívia. Hoje, com 26, ele volta para o estado natal formado em medicina. Foram muitas lições e um aprendizado que mudou a vida do jovem. Agora, voltar à terra de origem para cuidar das tribos indígenas próximas de Parecis, onde ele nasceu, é, para ele, mais do que um trabalho. É um privilégio.
Eu vou voltar para o meu estado, para a minha cidade, contato que eu vou ter com a tribo indígena. Então, isso é um motivo de alegria e satisfação. Poder trabalhar junto com a comunidade como médico. Quem não tinha acesso hoje vai ter já um pouco mais de oportunidade de ser atendido por um médico, de estar tendo os princípios básicos atendidos. Então, estou feliz nessa parte.
Rodrigo é um dos 300 jovens brasileiros que participaram nesta sexta-feira da recepção aos novos integrantes do programa Mais Médicos. São jovens formados em países latino-americanos, como Cuba, Paraguai e Bolívia. Além deles, participaram da recepção 305 cubanos. Até agosto, outros profissionais devem chegar, somando 1.500, que vão atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços básicos de saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o foco na atenção primária pode melhorar o atendimento do SUS como um todo.
Quanto mais resolutividade tivermos na atenção básica, quanto melhor a qualidade da consulta no posto de saúde, menos exames, menos consultas especializadas, menos exames que serão solicitados de imagem, exames laboratoriais, atendendo as pessoas antes que elas sintam-se agravadas pela evolução da doença.
Matiele Batista é uma das brasileiras que realizou o sonho de se formar em medicina estudando em Cuba. Agora, ela tem a oportunidade de realizar um sonho ainda maior: levar saúde a todos os cantos do Brasil.
Eu quis me inscrever no Mais Médico porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde, aonde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam e aonde os lugares que realmente necessitam de médico.
Também foi lançado nesta sexta-feira o novo edital do programa Mais Médicos, que vai oferecer 502 oportunidades para vagas desocupadas desde o último processo seletivo. Os médicos brasileiros têm prioridade e podem se inscrever até o dia 27 de julho pela internet. O endereço é maismedicos.gov.br. Reportagem Paola Diorte.
Uma ação conjunta entre Brasil e Paraguai, realizada este mês para combater o tráfico de drogas na fronteira, tirou de circulação 67 toneladas de maconha.
E 162 hectares de plantações da erva foram destruídos no país vizinho.
O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, acompanhou a apresentação de resultados da operação hoje em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ele destacou as estratégias do governo brasileiro para reforçar o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras secas do país.
Haverá, como já houve os 5 primeiros, criações de núcleos permanentes de inteligência e operações. Aí foi criado Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Uma equipe conjunta de inteligência, da onde farão parte policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis do respectivo estado e policiais militares do setor de inteligência, para mapear, para trocar informações, para planejar operações. E o reforço que nós teremos a partir de agora na Força Nacional, com a medida provisória editada pelo presidente Michel Temer, que permite que policiais militares até 5 anos de inatividade possam servir na Força Nacional, nós pretendemos aumentar o efetivo da Força Nacional, mas com destinação prioritária para as fronteiras e para atuação conjunta com esses núcleos. Os núcleos de inteligência captam informação, planejam em conjunto a operação e a Força Nacional auxilia nas fronteiras.
E além do Rio de Janeiro, a cidade sede do futebol também prepara um reforço na segurança para os Jogos Olímpicos.
Aqui em Brasília, as Forças Armadas apresentaram um esquema de segurança durante os 10 jogos de futebol que vão ser disputados no estádio Mané Garrincha.
São 4 mil homens que vão ajudar no policiamento no centro da capital. Eles também foram treinados para atuar em situações de emergência.
5 helicópteros, centenas de motos e veículos de defesa e salvamento e até um carro de artilharia antiaérea. Esses equipamentos foram apresentados no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para demonstrar parte do aparato de segurança que será usado durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos na capital federal. Cerca de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública do Distrito Federal, como Polícia Militar e Civil, participaram da ação desta sexta-feira. Mas o efetivo durante os jogos será bem maior. Só de órgãos do Distrito Federal serão 4.500 agentes e mais 4 mil militares das Forças Armadas. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, afirma que a integração de todos os órgãos de segurança vai trazer tranquilidade para quem participa dos jogos.
Garantiremos ao conjunto da população que vier a Brasília que eles terão toda a tranquilidade para assistir aos Jogos Olímpicos aqui.
Antes de cada jogo, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército vão fazer vistorias dentro do estádio. O espaço aéreo do entorno do Mané Garrincha será restrito durante os jogos, até mesmo para drones, que são veículos aéreos não tripulados. O comandante militar do Planalto, general César Leme Justo, destaca o papel das Forças Armadas na segurança dos jogos em Brasília.
Na proteção das estruturas estratégicas, na defesa antiaérea e espacial, na defesa lacustre e atuando em conjunto com a segurança pública, caso seja necessário.
Brasília vai receber 10 partidas de futebol durante as Olimpíadas. Serão 3 jogos da equipe feminina e 7 da masculina, incluindo 2 disputas com a participação da seleção brasileira. Reportagem Ney Pereira.
Quase 80% dos atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas recebem o Bolsa Atleta.
Esse investimento é uma prioridade do governo federal, que divulgou hoje a nova lista dos selecionados pelo programa.
São mais de 6 mil atletas beneficiados em 6 categorias, com benefícios que vão de R$ 370 a R$ 15 mil.
No total, 6.152 atletas fazem parte da lista de patrocínio para este ano. Só em 2016, o investimento chega a R$ 80 milhões. O Bolsa Atleta apoia quem teve bons resultados em competições nacionais e internacionais, independentemente da condição econômica. Natália Galdino, que faz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Artística desde 2010, vai disputar a primeira Olimpíada. Tetracampeã brasileira e sul-americana, diz que o apoio financeiro do programa é fundamental na preparação.
Esse dinheiro faz toda a diferença para a gente, né? Porque a gente pode investir nos objetos pessoais que a gente precisa no dia a dia. Um diferencial, assim, é super necessário para a gente.
São 6 categorias de bolsas. Atleta de base e estudantil, com bolsas de R$ 370 por mês. Nacional, no valor de R$ 925. Internacional, de R$ 1.850. Olímpico e paralímpico, no valor de R$ 3.100. E bolsa pódio, que vai de R$ 5.000 a R$ 15 mil. A ginasta Natália diz que o programa ajudou a colocar o esporte brasileiro num ciclo de evolução e, por isso, deve ser preservado mesmo depois dos Jogos.
A gente está em constante evolução. Então, por exemplo, eu que pretendo ainda competir mais um ciclo até as próximas Olimpíadas de 2020, é extremamente necessário que eu ainda tenha essa ajuda do governo, né?
O programa Bolsa Atleta completou 10 anos em 2015, com mais de 43 mil bolsas concedidas para 17 mil atletas. Reportagem Leonardo Meira.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 47 dias dos Jogos Paralímpicos.
Se no futebol tradicional o Brasil ainda não teve o gostinho do primeiro lugar em Olimpíadas, o mesmo não se pode dizer do futebol de 5, que é exclusivo para cegos.
É, desde que a modalidade começou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos em 2004, em Atenas, o Brasil sempre conquistou o ouro.
No futebol de 5, apenas o goleiro enxerga normalmente. Os jogadores de linha são orientados pelo som dos guizos que ficam no interior da bola. Por isso, a audição e a concentração são fundamentais. E a torcida tem que ficar em silêncio durante a partida. Gritos e comemorações só depois de um gol.
Entre os jogadores, os grandes jogadores deste verdadeiro timaço, está Jefferson da Conceição Gonçalves, o Jefinho.
Jefinho perdeu a visão aos 7 anos em função de um glaucoma. Mas isso não é um problema para que ele mostre o talento que tem nos pés.
E Jefinho conversou com a gente, contou um pouco sobre a trajetória no esporte e a preparação para manter a hegemonia do Brasil no futebol de 5, agora jogando em casa.
Eu comecei a jogar, eu tinha cerca de 10, 11 anos de idade, e com 14 anos de idade foi a minha primeira competição. Me adaptei rapidamente ao futebol de 5. E com 16 anos de idade já fui convocado já para a seleção brasileira. Então já estou na seleção aí há 10 anos e nesse ciclo conquistando muitos títulos, né? Graças a Deus. Já sirvo de exemplo para outras pessoas, outros jovens. Muitos colegas meus iniciaram no esporte porque viram, né, onde eu pude chegar. E isso é maravilhoso, você servir de espelho para outras pessoas. É, mostra a sua importância, né, para o mundo, para a história, né? Que o esporte proporciona isso, né? Seja na hora das vitórias, nas derrotas, o esporte nos dá muitas lições de vida e é muito importante levar isso de exemplo para outras pessoas. As expectativas são maravilhosas, a preparação está sendo ótima, tanto de estrutura como dos atletas. A gente espera obter um excelente resultado e que essas Olimpíadas e Paralimpíadas tragam um legado, né, para a gente dentro do esporte, que esses jogos sejam um divisor de águas, né, no esporte aqui no Brasil. Aqui quem fala é Jefinho, do futebol de 5. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, somos todos Brasil.
Revezamento da tocha.
E a tocha olímpica sentiu a brisa do mar nesta sexta-feira. Ela está percorrendo o litoral paulista e termina seu trajeto hoje na cidade de Santos.
Mais cedo, o símbolo olímpico esteve em Praia Grande e lá foi carregada pela judoca Gilmara Prudêncio.
Gilmara não vai competir desta vez nas Olimpíadas, mas carregar a tocha ajudou a atleta a não perder seu sonho de vista.
Para mim foi algo inesquecível, né? Essa tocha representa bastante coisa e também ela deixou uma chama, né, de eu continuar treinando, batalhando, para quem sabe nas próximas Olimpíadas estar lá.
Amanhã a tocha segue para a região do ABC Paulista, passa por Guarulhos, São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo.
7:14.
Informações em tempo real sobre alagamentos, enxurradas, chuvas com granizo, tornados e vendavais em todo o país. A partir de hoje, esses dados vão estar disponíveis no Google, a página de busca mais usada na internet.
O serviço é resultado de uma parceria entre a empresa, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério Nacional e o Ministério da Integração Nacional e o Instituto Nacional de Meteorologia.
Os alertas vão ser publicados antes, durante e depois dos desastres naturais, 24 horas por dia.
Segundo o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Adriano Pereira, a ideia é aproveitar a visibilidade da página para minimizar os efeitos dos desastres naturais.
Nós vamos desenvolver informações ao público sobre eventos climáticos adversos, previsões, informações de como as pessoas devem agir caso se confirme essa previsão, que cuidados elas devem tomar, que preparação elas devem ter, o que elas devem evitar. E essa informação vai ficar disponibilizada ao público para que ele saiba, por exemplo, se vai sair para uma área, até uma viagem, se está previsto alguma intempérie, algum evento climático que possa comprometer, ou possa ameaçar o passeio, ou possa ameaçar até a condição física dessas pessoas quando for muito alta, né? E o que a gente espera é que as pessoas, sabendo do que pode acontecer e com essa orientação que nós damos para esse tipo de evento, quais são os cuidados, você tem que se proteger dessa forma, evitar certas atitudes, a gente espera que as pessoas consigam, de fato, se proteger mais e que a gente possa, inclusive, até via salvar vidas, né?
Voz do Brasil!
Não vai ter bloqueio de recursos no orçamento do governo.
É o que diz um relatório que avalia o comportamento das contas públicas nos últimos 2 meses.
O documento confirma uma queda de receita e o aumento de despesas obrigatórias no período. Esse déficit já estava previsto e, com isso, segundo o Ministério do Planejamento, a meta fiscal para o ano vai ser cumprida.
O repórter Paulo Lassalve está no Palácio do Planalto e dá os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo. Então, o governo não vai bloquear recursos do orçamento, é isso?
Boa noite, Roberto, Ellen, ouvintes da Voz Brasil. É isto. Mesmo com essas variações nas contas públicas de 16 bilhões e meio de reais, classificadas como risco fiscal, o governo não considerou necessário contingenciar recursos do orçamento, ou seja, represar gastos previstos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 170 bilhões de reais. Isso porque esse risco fiscal já havia sido considerado quando foi definida a meta para 2016 e por questões específicas do período. Em maio e junho, as receitas caíram 7 bilhões e 900 milhões de reais por conta da queda na arrecadação com impostos, além de depósitos na justiça para pagamentos de dívidas. Já do lado das despesas, houve um aumento de 8 bilhões e 600 milhões de reais, graças à ampliação de benefícios da Previdência Social e à ajuda financeira dada ao Rio de Janeiro para reforçar a segurança nas Olimpíadas. E a previsão de queda para a economia neste ano também foi reduzida no relatório de 3,8% para 3,1% do PIB, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país durante o ano. E para ajustar ainda mais as contas, o Ministério do Planejamento divulgou o corte nesta sexta-feira de 101 cargos que eram ocupados sem concurso público. Ao vivo, Paulo Lassalve.
7:18.
Férias, feriados, os brasileiros adoram viajar.
E uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que o destino preferido dos brasileiros é o Brasil.
E com mais gente viajando, a economia brasileira também se fortalece.
Em uma parede do apartamento do militar da reserva do Exército Newton Souto Maior e da dona de casa Miriam, centenas de lembrancinhas penduradas representam as cidades visitadas pelo casal.
Talvez a atividade profissional tenha até nos ajudado um pouco nesse amor que a gente tem por viajar, conhecer novos lugares, desafios. Então nós viajamos pelo Brasil bastante.
O casal tem 2 filhos morando fora. Um em João Pessoa, na Paraíba, e outro em Palmas, no Tocantins. A mãe de Dona Miriam mora no Rio de Janeiro e ela aproveita cada oportunidade que tem para viajar e visitar a família.
A gente está sempre procurando conhecer, assim, mais as cidades próximas, né, da onde a gente vai, né?
Assim como o casal Newton e Miriam, o brasileiro está conhecendo mais o país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos 6 meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual registrado em junho nos últimos 10 anos. Segundo o diretor do Departamento de Estudos Econômicos e Pesquisa do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, isso foi possível devido a investimentos públicos e privados. Ele destaca a importância do turismo para a economia brasileira.
O turismo como segmento econômico é muito forte. E é importante que o turismo continue a crescer, porque os números absolutos da economia do turismo crescendo, eles vão impactar os resultados do PIB brasileiro como um todo.
Segundo a pesquisa, os principais destinos são as regiões Nordeste e Sudeste. Cerca de 73% devem viajar para outros estados. 5 de cada 10 viajantes vão se hospedar em hotel ou pousada. Reportagem Ney Pereira.
Um decreto está ajudando a salvar vidas de pacientes que precisam de transplantes de órgãos.
No mês passado, o presidente em exercício, Michel Temer, determinou que um avião da FAB esteja sempre à disposição para transportar órgãos, tecidos e pacientes de transplantes.
Até o dia 14 deste mês, 28 órgãos foram transportados, entre eles um coração que salvou a vida de uma menina de 9 anos da cidade de Luziânia, em Goiás. A reportagem da Voz do Brasil foi conhecer essa história.
Os balões cor-de-rosa na sala e os cartazes de boas-vindas mostram que ela acabou de chegar. Depois de quase 4 meses internada, Ana Júlia Aleixo voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração e voltou a fazer o que mais gosta.
Eu sentia muita saudade de casa e de brincar.
Ana Júlia teve o coração comprometido depois de uma infecção por uma bactéria e a família viveu desde março a angústia de esperar por um doador compatível. Marcos Miguel Aleixo, o irmão mais novo de 7 anos, não via a hora dela voltar para casa.
Eu fiquei muito triste.
Por algum tempo, a mãe de Ana Júlia, a dona de casa Maria Aparecida Aleixo, teve a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro. Ela conta como recebeu a notícia de que a filha precisaria de um transplante.
Eu fiquei abalada demais. Para mim foi um choque muito grande.
O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão tem que ser transplantado em até 4 horas depois de retirado do doador. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, desde o início de junho até a metade de julho, a Força Aérea já realizou 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão. Para Maria Aparecida, foi o que salvou a filha.
O avião que foi buscar o órgão, nossa, isso daí foi, deu uma ajuda muito grande, porque senão não sei como é que ia ser. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho, dia 19 de junho aparece o coraçãozinho dela.
Os órgãos e equipes médicas são transportados com prioridade de voo e decolagem nos casos em que há condições logísticas e operacionais para que a realização do transplante ocorra em tempo viável. Reportagem Thaisa Dias.
Mais de 180 mil registros de pescadores profissionais artesanais foram suspensos hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A decisão foi tomada porque os pescadores não fizeram a manutenção do registro, conforme prevê a lei.
Para regularizar a situação, o interessado deve apresentar documentos com até 60 dias de antecedência da data de seu aniversário nas Superintendências Federais de Agricultura.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais médicos, 1.500 profissionais estão sendo chamados para trabalhar em municípios do país até o final de agosto.
Quase 80% dos atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas recebem o Bolsa Atleta, incentivo do governo.
E hoje foi divulgada mais uma lista com 6 mil atletas que vão receber a Bolsa, um investimento de 80 milhões neste ano.
A partir de hoje, alertas sobre alagamentos, chuvas fortes e vendavais vão estar disponíveis em tempo real na página do Google, uma parceria com a Defesa Civil Nacional.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Brasil.